Bom dia, ministra.
Chegamos! Olá, um ótimo dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 31 de julho de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e participam do programa de hoje colegas convidados de rádios e portais de norte a sul do país. Bem-vindos todos e se você chegou agora, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e hoje eu, meus colegas e a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, estaremos com você nessa próxima hora. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que formam a Empresa Brasil de Comunicação. Para você nos acompanhar nessa entrevista, são muitos os caminhos. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar também na sua TV pelo Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também pode nos assistir pelo site da Agência Gov. agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da TV ao vivo e de todos os programas que temos no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Outra opção é baixar de graça na loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e assistir toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. Olha, ela é formada em serviço social pela Universidade Estadual de Londrina, onde também trabalhou como professora. Ela também tem mestrado em serviço social pela PUC São Paulo. Márcia Lopes é filiada ao Partido dos Trabalhadores e esta não é a primeira passagem pelo alto escalão da Esplanada dos Ministérios. Em 2010, no governo Dilma, foi ministra do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Hoje, como ministra das Mulheres, nós vamos conversar bastante sobre as ações da pasta, voltada para as mulheres e, claro, sobre o Agosto Lilás, que começa amanhã. O mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres pretende dar visibilidade ao tema e ampliar a divulgação sobre os direitos das mulheres em situação de violência, além, é claro, dos serviços especializados para acolhimento, orientação e denúncia. Bem-vindo, obrigada pela presença. Bom dia, ministra.
Bom dia, Karine. Bom dia a todos que participem, todas, deste programa tão importante, não é, para o povo brasileiro. Um prazer, uma alegria estar aqui.
O prazer é todo nosso. E vamos começar, então, ministra, falando do Agosto Lilás. E eu já, antes de começar o programa, a gente falava aqui daquela situação horrorosa lá no Rio Grande do Norte, lá em Natal. Uma mulher foi agredida no elevador pelo namorado, ali numa fração ali de segundos, em 30 segundos ela levou 60 socos, mais de 60, 61 socos no rosto, né? Teve que passar por cirurgia, o sujeito foi preso. E é incrível, né, ministra? A gente está aí às vésperas, né, do Agosto Lilás, como a gente tem que ficar relatando e nos deparando com esse tipo de situação a todo tempo. Eu queria saber da senhora qual é o foco desse Agosto Lilás e se a gente pode ter esperança de algum dia chegar no feminicídio zero, né? O que que a gente pode esperar, ministra?
Bem, esse é o nosso sonho, né? Esse é o nosso rumo. É isso que o presidente Lula conversou comigo quando me convidou para ser a ministra das Mulheres, uma grande responsabilidade, dado essa história mesmo do Brasil, né? Da violência, do machismo, ainda de um processo de muita luta para as mulheres alcançarem o lugar que nós temos direito de ter e queremos ter. Então, nesse Agosto Lilás, nós queremos, mais uma vez, espalhar pelo Brasil tudo aquilo que o governo federal, um governo democrático, o governo do presidente Lula tem feito, e para isso eu tenho andado os ministérios, conversado com todos os ministros e ministras, para cada um na sua área ampliar os serviços, não é, em cada município desse país, não é, os 5.570 municípios. Nós temos que chegar neles, conversar com as mulheres, dialogar, entender essa realidade. E o Agosto Lilás, ele marca justamente essa essa história de luta foi pela Maria da Penha no dia 7 de agosto, há 19 anos, quando o presidente Lula promulgou a Lei Maria da Penha. E isso mudou muito, não mudou só no Brasil. A Lei Maria da Penha é conhecida em todo o mundo e marca, então, essa mobilização, essa resistência das mulheres em relação ao combate a todo tipo de violência. Então, nós teremos aí uma série de atividades, né, ao longo desse mês, de divulgação, de mobilização, de reflexão, de juntar as mulheres para a gente tratar disso, né? E queremos, claro, sempre falar com os homens. Eu tenho dito que quando o jornalista me pergunta o que a senhora vai fazer para resolver, para acabar com o feminicídio, às vezes a minha vontade é dizer, pergunte para os homens, né? Porque é com eles que a gente vai ter que dialogar também, né? E aí tem um programa da ONU Mulheres que chama He for She, Eles por Elas, que também que trata disso, né? Dessa aproximação para a gente entender. O que eu não concordo em chamar de uma cultura, né? Cultura é algo tão importante na vida de uma sociedade. Nós temos que entender que foi uma determinação histórica mesmo, pelo machismo, pelo autoritarismo do mundo, né? E que a gente não pode conceber, achar que isso é natural, que é normal. Então, em cada situação como essa que aconteceu lá em Natal, nós nos estarrecemos e entendemos que é possível, sim, mudar essa situação. E sempre que nós temos um governo democrático, popular, comprometido, ético, a gente acredita nisso. Cada passo é fundamental. E eu tenho conversado com os prefeitos e prefeitas e tenho dito o seguinte, que se cada prefeito, em cada cidade desse país, disser uma vez por dia, aqui nesta cidade nós não teremos violência contra a mulher, isso vai mudar. O problema é que a gente esquece disso, né? A gente às vezes deixa passar e só quando vem uma situação é que isso é notificado, é comunicado à população. Então há muitas formas e esse agosto Lilás promete, né, muitas atividades, mobilização, conversas, campanhas, a iluminação das cidades, tudo em nome do direito das mulheres terem uma vida plena, digna.
De fato, tinha que ser um mantra, né, ministra? Esse com os prefeitos, né? E com todos. Vamos começar a viajar o país?
Vamos.
Então,
opa,
vamos embora. Então, vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília. E aí, ministra, a gente fala também com a Rádio Nacional da Amazônia. A gente fala também com Alto Solimões. Renato Ribeiro já está com a gente. Oi, Renato. Um ótimo dia para você, querido.
Bom dia, Karina. Bom dia, ministra. Continuando nesse tema sobre feminicídio, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que no ano passado foram cerca de 1.500 casos, né? O maior número desde 2015. E parte dessas mulheres que foram vítimas, elas estavam sob medida protetiva. Então, ministra, na prática, né? A senhora está falando de conscientização, mas o que está faltando para diminuir esses números aí? A gente está falando do quê? Do primeiro atendimento, quando a mulher liga para a mulher poder denunciar, falar com a PM, falar com a Polícia Civil, ou está no nosso sistema de justiça também?
Bom dia, Renato Ribeiro, aí da Rádio Nacional de Brasília, Amazônia Alto Solimões. Então, nós também temos pensado exatamente sobre isso, né? Me reuni com um grupo de especialistas, tenho me reunido com todos os fóruns de mulheres, conversando com as mulheres até para a gente entender, né, como é que é essa atitude, esse comportamento. O que a gente percebe primeiro é que as mulheres ainda têm vergonha, elas se sentem culpadas, além de sofrerem a violência, elas ainda se sentem culpadas, derrotadas. E o feminicídio, ele quase sempre é o resultado de muitos processos, de um tempo grande, né, em que a mulher está sofrendo a violação, que começa às vezes com assédio moral, né, com xingamento, com uma ofensa, até que às vezes demora um ano e meio para que o feminicídio aconteça de fato, né, que é a pior das formas de violência, a mais trágica, né, o ponto final da vida das mulheres, e saber que as mulheres morrem por ser mulheres. Então, a implementação das medidas de proteção, elas são fundamentais. Eu estive agora numa das conferências estaduais e lá em Foz do Iguaçu, a Patrulha Maria da Penha, a policial me dizia: olha, aqui nós não tivemos nenhum feminicídio, apesar de terem 5 feminicídios esse ano, nenhum feminicídio foi com mulheres que estavam em medida de proteção. Então, as medidas de proteção são fundamentais. Falta ainda essa rede, porque o Brasil, nessa imensidão de municípios, nem todos têm, né, essa articulação que junta a delegacia, o Ministério Público, o CRAS, a Unidade Básica de Saúde. É isso que nós temos que fazer, integrar os serviços, né? Então, muitas vezes, essa medida também acontece de uma forma desarticulada. E para a própria mulher, isso acaba não tendo muito sentido, ou ela não consegue entender e nem se preparar para ter segurança de denunciar. Ela tem muito medo de perseguição, ela tem medo da violação contra os seus filhos, da agressão contra os filhos. Muitos homens, né, muitos parceiros, maridos, acabam agredindo os filhos para agredir a mãe, né?
Para atingir a mãe.
Para atingir a mãe. Uhum. Então, não há dúvida que quanto mais medida de proteção nós teremos, menos feminicídio. E essa é uma grande meta de ampliar e de integrar todas as medidas de proteção.
Ministra, agora a gente vai direto para Minas Gerais. Vamos lá para Mariana. Opa, desculpa, a gente vai, não é para Minas Gerais ainda não, a gente vai para Campo Grande, a gente vai para a Rádio Hora. Jackson Pereira já está com a gente. Oi, Jackson, bom dia para você, querido.
Olá, bom dia a todos os ouvintes. Uma alegria representar Campo Grande nesse bate-papo com a ministra, iniciar o dia falando sobre temas tão importantes. E, ministra Márcia Lopes, eu queria estar aqui destacando alguns pontos importantes de conquistas. Por exemplo, em Mato Grosso do Sul, as mulheres, elas estão numa grande ascensão aqui no estado, com a questão da celulose ocupando bons espaços. Nós temos aqui a comemoração dos 10 anos da primeira Casa da Mulher Brasileira. Também tivemos agora, recentemente, a inauguração de um espaço voltado para a mulher empreendedora, mas eu não poderia deixar de falar sobre um tema que nos preocupa muito, que é com relação ao feminicídio, que a senhora já deu uma passada sobre isso, mas Mato Grosso do Sul é um estado muito pequeno e nós já tivemos 19 casos de feminicídios apenas nos primeiros meses do ano, nos primeiros 7 meses do ano. E eu sei que muito tem sido feito e com relação a esse tema. Mas a pergunta que eu faço para a senhora é: no que diz respeito às políticas públicas para estados que fazem fronteira ou que têm populações que são de minorias, como as populações indígenas, como a gente pode chegar nessa população conscientizando da importância desse tema e tentar diminuir aí essa questão da violência contra a mulher, mas principalmente o número de feminicídios?
Bom dia, Jackson, da Rádio Hora. Eu tive o prazer, inclusive, de estar algumas vezes aí em Campo Grande. Me reuni, à época que eu fui ministro, em 2010, com todos os prefeitos aí do Mato Grosso do Sul, falando, inclusive, sobre os temas, né, das políticas públicas, desse processo tão importante de compromisso da gestão local. Porque é disso que se trata. Eu tenho dito que não é Brasília que vai resolver o problema do Brasil. Aqui, claro, está o centro do poder legislativo, executivo, judiciário, né, enfim, de todas as grandes organizações públicas, mas nós temos que dialogar muito com os estados, com os municípios, trabalharmos em conjunto. E aí, você tem razão, eu conheci a Casa da Mulher Brasileira em Campo Grande, que completa 10 anos, né, e que nós queremos que cada vez mais essa rede de proteção aconteça. E também iniciativas como essa, onde as mulheres se colocam no mercado de trabalho, onde as mulheres participam do processo de desenvolvimento local, né, do município, do estado. Isso é fundamental. E é disso que sempre o presidente Lula fala. Eu não queria falar só de violência, eu quero andar o país e ver as mulheres participando, as mulheres protagonistas, as mulheres mais felizes, né, as mulheres acessando os serviços públicos. E aí, em relação ao feminicídio, nós temos que, primeiro, de fato, aprofundar, né, esse debate de grande mobilização. Falei já com o ministro Camilo que nós não podemos passar mais tempo sem incluir nos currículos escolares, porque são as crianças, são as novas gerações que vão mudando também a sua cabeça, a sua mentalidade, o seu modo de ver a vida em sociedade, não é? Tem pesquisas que mostram que o namoro dos adolescentes estão mais violentos, quer dizer, não tem sentido isso, porque também, né, quando se espraia o sentido que é natural ter violência, usar arma, isso atrapalha muito, né, todo o trabalho que nós estamos fazendo, que o Brasil está fazendo e o mundo tem tentado buscar soluções para isso. Então, nós temos atuado no sentido de ampliar os serviços. Quanto mais as mulheres tiverem segurança de que, se elas denunciarem, elas serão protegidas, não há dúvida de que esses indicadores vão melhorar. Eu vou ter, provavelmente, oportunidade de falar do Disque 180, né, que é não é só a denúncia, mas é a denúncia e o sentido de saber, de ter segurança que ela vai ser encaminhada, que ela vai ser orientada, que todas as políticas públicas vão tratar dessas mulheres. E aí, em relação às mulheres indígenas, eu estive no Acre agora, na Conferência Regional das Mulheres Indígenas. Inclusive, nós teremos, né, semana que vem, a grande marcha das mulheres indígenas aqui em Brasília e a primeira conferência nacional com 5 mil mulheres indígenas. E nós vamos tratar disso. E elas nos falavam mesmo, não é, para todos que estávamos lá, sobre essa situação de violência. E eu perguntava, mas entre os indígenas têm violência? Tem violência. E aí, também esse processo, dentro da cultura, do modo de vida delas, como é que nós dialogamos, como é que nós criamos estratégias para que a gente elimine, para que a gente combata isso. CRAS indígenas, barcos de políticas públicas, nós temos que chegar nesses locais remotos. Me diziam que, às vezes, uma comunidade demora 20 dias. Quando eu falei 20 horas, não, ministra, são 20 dias que as pessoas demoram para chegar num determinado serviço público. Então, imagina, não é, o desafio que é isso na vida, principalmente na vida das mulheres. Nas mulheres indígenas, nas mulheres que vivem às fronteiras, não é, porque aí tem cruzamento, inclusive, das culturas, do modo de vida, das mulheres migrantes, das mulheres negras, que é um capítulo à parte que nós temos que tratar, não é? Então, esse Brasil tão diverso, com um território tão diferente em cada lugar do Brasil, exige de nós, exige de todos os municípios, estados, de todos os profissionais, os trabalhadores, muita capacidade de atenção e de competência mesmo, técnica, de ter pedagogias, de saber chegar nessas famílias, nessas pessoas, nessas mulheres e dialogar para a gente ter respostas cada vez melhores.
Agora sim, ministra, agora nós vamos a Minas Gerais, vamos lá para a Rádio Mariana. Matheus Edson já está com a gente. Oi, Matheus, bom dia para você.
Ei, Karine, bom dia, ministra, bom dia para todos os nossos colegas de trabalho e todos que nos acompanham. Ministra, aqui em Mariana, né, a gente agora a Polícia Municipal, que era a Guarda Municipal, só que desde quando era guarda, a gente tem que foi criado o botão do pânico, né, onde mulheres que têm medidas protetivas, né, elas podem acessar esse botão do pânico, resposta imediata. Mas, ministra, a gente ainda percebe que algumas mulheres ainda têm essa dificuldade, né, de estarem acionando esse botão, de estarem fazendo essa medida protetiva, às vezes, né, pelo agressor estar sendo provedor do lar, e essas mulheres ficarem vulneráveis. Eu queria saber o que o governo federal, né, tem a propor para essas mulheres nessa questão de não passar por essa vulnerabilidade e de como fazer com que essas mulheres, né, cada vez mais, elas possam estar formando essa rede de proteção, de estar se unindo, né, para estarem fazendo essas denúncias, né, e fazendo com que esses casos eles possam ocorrer cada vez menos, até diminuir e não ocorrer mais. Muito obrigado.
Obrigada, Matheus, da Rádio Mariana. Estive aí em Mariana há 2-3 anos atrás, fazendo uma conferência de assistência social. Me encontrei com um grupo de mulheres quilombolas, sempre as mulheres muito presentes, não é? Essa contradição, ao mesmo tempo em que as mulheres sofrem a violência, não é? São inferiorizadas, subalternizadas, elas também são aquelas que vão atrás, que se organizam, que se preocupam com as comunidades. E nesse sentido, uma das das nossas conquistas importantes agora do atual governo do presidente Lula é a lei de igualdade salarial, que a gente tem procurado falar muito, ou seja, para a mesma função, o mesmo salário. E é claro que isso mudaria muito a vida das mulheres aqui no Brasil, porque as mulheres que exercem a mesma função, Karine, ganham 20 a 30% a menos do que os homens. Isso não tem sentido, né? Então, nós temos procurado, falando com o ministro Marinho, ministro Alckmin, ministro Wellington Dias, é no sentido de que a gente também traga os governadores e os prefeitos para esse debate, para que a gente converse com o setor privado, para que o Sistema S, não é? Procurei o SEBRAE, todos os serviços que estão nos estados e nos grandes municípios, para que eles mobilizem a capacidade que as mulheres têm. O Brasil tem uma política e uma lei nacional de economia solidária que é fantástica, que atua, não é, com mulheres, que prepara, que organiza, que formam as mulheres. E isso funciona, mas a economia solidária, como outras iniciativas de inclusão produtiva, não pode ser uma atividade menor. Ela tem que integrar e tem que comunicar com a economia da cidade. Então, as mulheres deixarão de ser vulneráveis ou deixarão de ser submissas quando elas tiverem, obviamente, autonomia econômica, quando elas tiverem acesso à informação, à formação, à inclusão em projetos, não é? Seja na área urbana, área de segurança alimentar, e nutricional, é uma área muito promissora. As mulheres produzem muitos alimentos nesse país. As mulheres provêm, inclusive, as suas casas. E andando o Brasil, na época do início do Bolsa Família, as mulheres diziam: ministra, agora eu não vou mais depender do meu marido, eu tenho esse cartão do Bolsa Família e esse cartão me dá a condição de proteger meus filhos, de comprar o melhor alimento, de comprar roupa, de acompanhá-los, né, naquilo que eles precisam. Então é claro que essa é uma luta permanente. É também a lei importante que trata de empresas que ganham licitação nas prefeituras, né, para que no mínimo 8% de contratos das pessoas terceirizadas que prestam serviços às prefeituras, aos órgãos públicos, sejam mulheres de vítimas de violência. Então nós temos aí uma série de iniciativas, muitos programas de inclusão produtiva, de empreendedorismo, de mobilização das mulheres de acordo com a economia da cidade. E isso também é uma iniciativa importante. Se, por exemplo, a lei do PNAE, que assegura que no mínimo 30% da alimentação deve ser comprada da agricultura familiar, tem prefeitos que eu conheço que usam 70%. Então, quanto mais à disposição, o compromisso dos prefeitos e prefeitas nesse país, nós teremos muitos avanços também nessa área. Toda compra que o município faz, ele pode criar prioridade para o atendimento nas mulheres, sejam as mulheres costureiras, sejam as mulheres que desenvolvem artesanatos, utilitários, né? Sejam as mulheres que vão cozinhar, seja em todos, fazer a limpeza da cidade, em todas as áreas é possível que as mulheres tenham um espaço nesse mundo do trabalho que hoje está tão fluido, está tão precarizado e que atinge diretamente as mulheres.
Ministra fez esse link aí com a questão do mundo do trabalho, porque o Matheus Edson, lá da Rádio Mariana, falou justamente dessa questão do homem ser o provedor e da história do botão do pânico, ministra. Que eu queria que a senhora falasse, que aí fica com medo, né? Isso. Porque o homem provê a casa, mas como a ministra disse, né? As mulheres têm várias possibilidades aí, estão se abrindo para as mulheres, para que elas não dependam dos homens, porque realmente o fator econômico é um fator de pressão, né? Exatamente. Dentro do lar. Mas e o botão do pânico, ministra?
Bom, então, o botão do pânico é mais uma das estratégias para que as mulheres se sintam seguras e rapidamente saibam como agir. Ou seja, pelo celular, ou seja, usando o botão do pânico. A questão é sempre aquela, né? Que as mulheres ainda se sentem com vergonha, com medo, inclusive de serem mais uma vez, né, violentadas, agredidas, se o marido souber que ela está usando dessa ferramenta que é o botão do pânico. Então, e também as mulheres, é incrível, quando a gente conversa com as mulheres, elas dizem: mas eu gosto do meu marido. Eu não quero sofrer violência, mas eu também não sei fazer essa ruptura, não é? Pelo meu sentimento, pelos meus filhos. Enfim, tem muitos aspectos aí que a gente nem imagina quando as mulheres manifestam isso. E esse medo, né, delas se sentirem sozinhas, abandonadas, se elas perderem essa presença do marido, que é o provedor. Mas a gente sabe bem, né, que numa situação dessa, a mulher ela tem participado muito na provisão, pelo trabalho, pelo cuidado que ela exerce, né, na família, no seu território. Tem um município que eu conversei com o prefeito e com a secretária das mulheres, que elas dizem que elas usam um espaço da delegacia para quando as mulheres sofrerem violências, elas vão lá na casa, retiram todos os aparelhos, os eletrodomésticos, as roupas, as coisas mais importantes para as mulheres, elas retiram da casa. Então, a mulher não sai, né, sem nada. E aí, a partir disso, eles começam a criar outras formas das mulheres se recomporem para recomeçar a sua vida. Então, cada município vai também encontrando, a partir da sua realidade, essas possibilidades. Mas não há dúvida de que nós estamos falando de um processo ainda de muito machismo, de muito autoritarismo, de muita relação de poder, né, entre homens e mulheres, infelizmente. Um poder que oprime, né, um poder que leva a morte das mulheres. E esse processo, ele tem que ser, né, de educação, de esclarecimento, de orientação, e quanto mais as mulheres tiverem essa possibilidade de acesso, de informação, né, um programa como esse, dirigido às mulheres, é fundamental para que elas se sintam fortalecidas, para que elas tenham segurança, quando elas sabem que o poder público, o Estado, é responsável por essa proteção.
E se você chegou agora, fique com a gente. Este é o Bom Dia Ministra e hoje a gente recebe a ministra das Mulheres, Márcia Lopes. Estamos aí às vésperas do Agosto Lilás, que começa amanhã. Ministra, a gente vai agora ao Ceará, vamos à Fortaleza, vamos lá para a Rádio Verdinha, ao estado lá de Maria da Penha. Vamos lá com a Elisiane Corrêa, já está com a gente. Oi, Elisiane, bem-vinda, minha querida.
Muito bom dia, ministra. Muito bom dia a todos que participam. Ministra, há mais de 3 décadas o Brasil não tem aí uma legislação que regulamenta a licença paternidade. É um assunto que muito interessa às mulheres, já que esse aspecto de cuidadora recai sempre sobre a mulher. O prazo que o STF deu ao Congresso Nacional se venceu no mês passado. O Ministério das Mulheres, ele tem atuado nessa causa também?
Elisiane, bom dia, da Rádio Verdinha. É um assunto também muito importante. Eu me reuni, né, com as deputadas e deputados que estão nesta luta, né, pela aprovação e depois regulamentação da licença paternidade. Não há dúvida, o Ministério das Mulheres faz essa defesa, até porque nós entendemos, né, que a paternidade, a maternidade é uma atividade conjunta, coletiva, de quem tem, né, aí o compromisso com a vida, com a educação, com a formação, com cuidado. Também a Política Nacional de Cuidado, nós temos uma lei federal agora de política de cuidados e o Plano Nacional de Cuidados também, né, vai abarcar essa questão da participação dos pais, né, e das condições que eles precisam ter para cuidar e para estar junto com a sua companheira, parceira, no cuidado dos seus filhos. Então, nós esperamos que muito em breve esta legislação já esteja, né, sendo colocar bem em prática para que nós tenhamos um outro processo de reconhecimento, né, do sentido e da responsabilidade dos pais, né, dos parceiros, nesse processo de cuidado dos bebês, das crianças, que é tão importante na primeira infância.
Ministra, só para contextualizar para quem nos ouve, a proposta que está na mesa prevê quanto tempo de licença?
60 dias, até 60 dias. Isso será gradativo, não é? Começando com 20 dias, 40 dias, se eu não me engano é isso, e até 60 dias. Então, claro que é um tempo importante, não é? Para que os pais possam estar juntos, porque a gente sabe o que significa, não é? O cuidado desse bebê nos primeiros dias de vida, onde inclusive inclusive as mulheres não podem, tem que ter, e felizmente o Brasil é muito avançado para o mundo, né, nesse aspecto da licença maternidade, mas e é isso, as mulheres precisam de todo o apoio, de toda a retaguarda nesse início de vida dos seus filhos. Então vai ser um grande progresso, uma grande conquista para os pais e as mães.
Sem dúvida, tomara. Ministra, e aí, de Fortaleza a gente vai a Curitiba, vamos lá para o portal Bem Paraná, porque a Marta Feldens está com a gente também pela primeira vez. Muito bem-vinda, Marta. Vamos lá.
Muito obrigada. Bom dia, ministra. Bom dia a todos. Ministra, a senhora citou a ONU Mulheres e a gente sabe que todo governo e todos os ministérios têm vínculos com entidades do exterior, têm vínculos com ONGs do exterior e também há vínculos de ONGs nacionais com ONGs de fora. E nesse momento de relações tão difíceis aí com os Estados Unidos, já tem reflexos na sua área, algum convênio que possa ter sofrido algum prejuízo? O que está sendo feito nesse sentido? E se já tem, em primeiro lugar, algum reflexo?
Obrigada, Marta, do Portal Bem Paraná. Na verdade, nós esperamos, inclusive, né, que o Brasil continue com essa firmeza do presidente Lula defendendo a nossa soberania, né? É disso que se trata. Em todo momento de crise internacional, pela minha experiência, na verdade, esses organismos da ONU, né, eles são sempre muito parceiros do país onde eles estão, porque eles dependem do apoio dos governos, né, inclusive de recursos, para que eles possam realizar as suas ações, as suas atividades. Nós temos aí, né, em nível mundial, os 18 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, e tanto a ONU Mulheres, a FAO, Unicef, PNUD, Unesco, né, são de fato sempre muito parceiros. Sofreram muito, né, no governo passado, porque o governo anterior, ele fez o isolamento do mundo e o isolamento dessas parcerias. Agora, ao contrário, nós temos sido procuradas, não é? Sempre com muita disposição, com muita abertura, e agora num processo de maior abertura mesmo, no diálogo, para que a gente faça essas parcerias de acordo com as nossas necessidades, não é? E não, sem nenhum tipo de imposição de organismos internacionais sobre o Brasil. Isso também o presidente Lula fez, não é? Ele declarou que o Brasil sabe o que precisa, conhece a sua realidade e vai fazer os investimentos naquilo que a população precisa. Então, a nossa relação com esses organismos é muito importante, não é? O Fundo de População, eu já disse, né? São muitos organismos internacionais que a gente tem procurado avançar, aprofundar, né, cada vez mais em defesa das mulheres. Então, até agora não. E a gente espera que, de fato, essa postura do presidente Lula em reafirmar a soberania, em ter a responsabilidade de dialogar, não é, claro, com quem de direito, com qualquer país, não é, mas não permitindo nenhum tipo de imposição como essa que está sendo feita irresponsavelmente. E a gente sabe que mesmo os empresários brasileiros, as instituições brasileiras não concordam com esse tipo de atitude. Então, nós queremos continuar trabalhando em parceria, somos chamados sempre, cotidianamente, diariamente, para participar dos eventos internacionais, para levar a nossa experiência do Brasil para o mundo. E agora que o Brasil, de novo, sai do mapa da fome, mais uma vez, né, também a FAO anuncia isso com muito orgulho, com muito prazer, porque é o Brasil mostrando que o país voltou, que o país entrando nos eixos aí, apesar de todos os nossos desafios, realizando coisas boas para a população e principalmente para as mulheres.
É isso, conquista muito importante essa saída do Brasil do mapa da fome. Ministra, vamos à Goiânia, vamos lá para a Rádio CBN. A Laila Alves já está com a gente. Oi, Laila, bom dia.
Olá, bom dia, ministra. Hoje eu quero falar da obra da Casa da Mulher Brasileira aqui na capital, aqui em Goiânia. A construção, ela tem recursos federais, mas apesar disso, pouco se avançou na obra. A ex-ministra Cida Gonçalves esteve aqui e discutiu o assunto esse ano, mas a última informação que tivemos da prefeitura é que a empresa que foi contratada, ela deve ser trocada e não há um prazo para essa entrega. O que avançou desde a última visita do ministério aqui a Goiânia?
Bom dia, Laila, da Rádio CBN aí de Goiânia. Então, nós temos aí no Brasil, é importante, não é, que as mulheres, inclusive, que estão nos assistindo saibam, que toda a população saiba, que a Casa da Mulher Brasileira tem sido um serviço muito importante. Né? Nós temos 11 Casas da Mulher Brasileira funcionando, a previsão de inauguração de mais 6 casas ainda este ano e completando, chegando às 40 até o final do ano que vem. E o que nós temos feito, eu sou ministra das Mulheres ainda, vai fazer 3 meses agora, já começamos a andar o país visitando essas casas da mulher brasileira, estive em Curitiba, em Foz do Iguaçu, em Salvador, enfim. E o que nós queremos, inclusive aí em Goiânia, eu vou fazer uma visita exatamente para saber nos próximos dias o que está acontecendo. Né? Eu devo ir à Conferência Estadual de Mulheres que vai acontecer aí, ainda neste mês, e nós queremos entender isso. Nós temos uma equipe técnica aqui no Ministério que acompanha e faz esse monitoramento. Mas quando se faz um convênio com o Estado e com a participação também do município, não é claro que a responsabilidade, nós transferimos os recursos que vêm do fundo, não é, do Ministério da Justiça, são 19 milhões quando a casa brasileira é de 3.600 metros e em torno de 10 milhões quando ela é de 1.600 metros e esse processo tem que acontecer, né? Tem que vencer todo o processo burocrático, tem que ter o terreno adequado, tem que ter licença ambiental, tem que ter o projeto. E a empresa licitada, sempre quando eu vou, eu quero falar com o mestre de obras e eu pergunto para ele, né? Vocês estão seguindo o cronograma? Vamos inaugurar? Porque eu tenho dito isso, cada dia que se atrasa essa obra, é mais uma mulher que deixa de ser atendida. E tudo que nós queremos é que elas se sintam atendidas nesse serviço que é tão importante, porque reúne a Patrulha Maria da Penha, a Defensoria, o Ministério Público, a Delegacia, assistente social e psicólogas que recebem as mulheres, o espaço onde as crianças ficam quando as mulheres são atendidas, o alojamento que tem, que as mulheres têm, né, para quando sofre violência, ter ali a proteção. Então, nós não podemos titubear e nós não podemos, de modo nenhum, protelar isso. Estive agora em Manaus com o governador e também no Acre pedindo isso, né? Porque sempre dá algum problema de atraso na licitação, de atraso no cronograma. Claro, porque tem chuvas, porque tem situações que ninguém controla. Mas é preciso ter muita responsabilidade e compromisso. Então, já me comprometendo aí publicamente de estar em Goiânia, de visitar, não é? E da gente saber, né, e acompanhar esse processo do cronograma de obras para o quanto antes nós inaugurarmos essa Casa da Mulher Brasileira em Goiânia.
E de Goiânia, ministra, a gente vai ao Amapá. Vamos lá para Macapá com a Rádio Difusora. Jamile Moreira, um prazer vê-la por aqui, minha querida. Bom dia.
Olá, bom dia a todos, bom dia, ministra. A gente está saindo, né, do Julho das Pretas hoje, termina, que é um movimento nacional que destaca a luta das mulheres negras, e agora, amanhã, a gente já entra no Agosto de Lilás pelo fim da violência contra as mulheres, mas nos últimos 12 meses, né, segundo o Datafolha, 21 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de agressão. O que que a gente tem previsto de ações efetivas e de medidas do governo federal para esse Agosto de Lilás, para as demais para os demais estados brasileiros, ministra?
Bom dia, Jamile, da Rádio Difusora aí de Macapá, onde dizem que tem o melhor camarão, né, do Brasil. É muito bonita aí a cidade, o estado, enfim, todos, né, do Brasil, é impressionante. E é muito bom, a gente sente muito orgulho desse nosso país. Por isso mesmo, Não pode, né? Não pode haver violência, não pode haver morte, não pode haver, né, esse sentido aí de tanta divisão, né, de tanta disputa mesmo entre homens e mulheres. E o que nós queremos é, de fato, alcançar essa igualdade de gênero. Por isso, o Agosto Lilás, ele entra, né, numa campanha intensa, seja da iluminação, de dar a visibilidade. A gente faz um apelo que todas essas rádios, né, todos os dias falem disso, chamem uma mulher para conversar, chamem uma entidade que cuida, que desenvolve projetos com as mulheres para conversar. Quanto mais a gente tiver consciência daquilo que as mulheres vivem, nós saberemos responder e criar respostas muito melhores quando há esse compromisso. Então, primeiro dizer que é muito importante esse movimento das mulheres, né? Das mulheres negras. Nós teremos aqui em Brasília a Marcha das Mulheres Negras, dia 25 de novembro, e o nosso ministério estará inteiramente à disposição. Nós vamos patrocinar, nós vamos assegurar que essas mulheres viajem, né, de todos os lugares do Brasil para estarem em Brasília, né, porque a voz das mulheres precisam ser ouvidas, né? As mulheres precisam pressionar todos os poderes para que elas sejam, de fato, visibilizadas, ouvidas e os seus direitos atendidos. Eu me reuni com o Fórum das Mulheres Quilombolas, com o Fórum das Mulheres Negras, né? E elas nos diziam, até a revista nos aeroportos às vezes nos causam muito constrangimento, porque elas se sentem tratadas, né, com discriminação. E aí eu tive a oportunidade de falar com o ministro Silvio Costa, do Ministério de Portos e Aeroportos. Ele imediatamente ligou para a sua equipe e disse, olha, Brasília receberá muitas mulheres indígenas, todas as mulheres do Brasil, mulheres negras. Então nós teremos que ter um processo, né? Porque é difícil controlar. Sim. 59 aeroportos, as empresas que são as gestoras, e essa é uma atitude já muito positiva, muito afirmativa, que nós estamos fazendo, para que as mulheres se sintam acolhidas. E aí, nós vamos buscar também com que cada estado do Brasil, os que faltam, nós temos 14 estados que assinaram o Pacto de Prevenção à Violência contra as Mulheres. E quando um estado assina o pacto, nós temos um plano de trabalho. O que eles vão fazer para aumentar o número de atividades em relação à prevenção à violência, ao combate à violência, por, né, não só mais forças de segurança, mas mobilizações, atividades preventivas, ocupar as praças das cidades falando disso, que nas unidades básicas de saúde, nos CRAS, nos CREAS, nas escolas, nas igrejas, nos sindicatos, nos locais de trabalho, né, que as mulheres de fato ocupem, né, este território nacional. E agora nós vamos atrás, né, de todos os outros estados que ainda não assinaram esse pacto, e pretendemos que até final de agosto todos os estados tenham assinado o pacto. Nós temos um curso de preparação para os donos ou gerentes, enfim, de estabelecimentos que vendem bebida alcoólica, não é? Bares, restaurantes, entretenimentos, e são lugares em que as mulheres chegam com todo direito, não é? E também são assediadas, são, né, sofrem perturbação, enfim, aproximação às vezes, né, que ninguém quer receber, de um assédio, de uma agressão mesmo, verbal, né? Então nós estamos num convênio com a UNB, que nós estamos fazendo com as outras universidades, para preparar essas pessoas para saberem para saber que tipo de atitude vão tomar quando uma mulher está sendo assediada, está sendo agredida, está sendo ofendida. Então, isso também é uma atividade que nós faremos agora intensamente no Agosto Lilás. Tem muitas outras aqui, eu não tenho tempo de falar tudo, mas nós vamos passar e divulgar esse calendário do Agosto Lilás para que a gente chegue ao final sabendo que nós demos mais um passo em defesa dos direitos das mulheres nesse país.
Curso online? Curso online?
Isso mesmo,
de graça. Marine,
curso online, de graça, nós já temos mais de 6 mil.
E o endereço?
O endereço é o site do Ministério, né? E do E da UNB, desculpa, UNB. Da UNB, que é a universidade que está fazendo este curso, não é? A professora Débora Diniz coordenando esse curso. Entendi. E nós já estamos em contato com tantas outras universidades para que elas façam também. É um curso rápido, é um curso que tem uma parte que são atividades que podem ser feitas pelas pessoas, não é? Que estão participando, e atividades online. Então é de fácil acesso e é um curso que já está dando bons resultados. Tudo que a gente puder fazer, né, para mudar essa atitude é muito importante.
Então vamos lá, procurem aí no site da Universidade de Brasília ou no site do Ministério das Mulheres, gov.br/mulheres. Ministra, vamos fechar essa primeira rodada, então a gente vai, a nossa cruzada pelo país. Lá de Macapá, a gente vai para o Rio Grande do Sul, vamos para Santa Maria, vamos lá com a Rádio CDN. Vitor Zuculo está com a gente. Oi, Vitor, bom dia.
Muito bom dia a todos que nos acompanham, muito bom dia, ministra. A minha questão é saber como que o governo federal ele tem articulado com os estados e os municípios para garantir uma efetividade nas políticas públicas voltadas principalmente às mulheres que moram nas periferias, visto que muitas vezes casos de agressões acabam sendo subnotificados, aliás. Há metas e compromissos reais para que não ocorra novamente essas subnotificações?
Sim, Vitor, bom dia da Rádio CDN de Santa Maria. Então, Vitor, na verdade, quando eu disse que nós estamos falando com todos os ministérios, é exatamente para isso, né? Primeiro que do ponto de vista de todas as áreas, da saúde, da educação, da cultura, da agricultura, do Ministério da Assistência Social, de todas as políticas públicas, cada ministério está avançando, está implementando mais políticas, dando mais acesso às mulheres. Por exemplo, agora, quando foi anunciada o mais especialistas, quando foi anunciado o maior acesso, o maior investimento para a reconstrução de mamas para as mulheres que têm câncer de mama, por exemplo. Então, são muitas as iniciativas de cada ministério para atingir melhor as mulheres. E quando falamos com elas, estamos falando com todas as mulheres, isso é universal. Somos 110 milhões de mulheres no Brasil, cada estado tem mais de 50% de mulheres, e nós estamos dizendo que quanto mais a cada prefeitura assumir o seu compromisso em viabilizar, em divulgar, em se aproximar, fazer com que os serviços públicos, quando o médico atende uma mulher na unidade básica de saúde, ele pode perguntar para ela qual é a condição dela do ponto de vista da violência ou do acesso aos serviços que ela precisa. Isso acontece no CRAS, no CREAS, e nós temos o compromisso com isso mesmo, de chegar cada vez mais nas periferias. Por isso, área urbana, área rural, né, implementando políticas concretas de atenção a essas mulheres, com projetos específicos. No caso, o Ligue 180, ele é fundamental, e nós estamos investindo muito em mais tecnologia para que as mulheres liguem, para que elas saibam e se sintam protegidas e acolhidas. Quando elas ligam no 180, elas não fazem só a denúncia, elas são orientadas a serem encaminhadas. E o fato delas procurarem cumprir esse encaminhamento, se ela chegar na unidade básica de saúde, ou no CRAS, ou no CREAS, ou no Centro de Referência da Mulher, e dizerem, nós não temos esse serviço, ou fazer o cadastro único, estando no Bolsa Família, ou cobrando, né, a participação dela num projeto de formação. Tudo isso colabora para que o próprio município, o estado, o governo federal se sintam convocados a ampliar e a negociar, inclusive com a Câmara Federal, que as emendas parlamentares, que o orçamento seja ampliado para atender as mulheres. Essa é a nossa meta, né? E este mês do Agosto Lilás nós vamos ocupar também, continuando esse diálogo. Há muitas, eu podia ficar aqui muito tempo falando das experiências incríveis que nós temos encontrado. O problema é que o número e a quantidade precisa ampliar. Nós temos que dar escala nacional, né, aí no Rio Grande do Sul também, né, para que os projetos e serviços cheguem a todas as mulheres. Eu fui num assentamento aí, eu vi a produção de alimentos que as mulheres estão fazendo e como esses alimentos estão chegando mais nas escolas e nas comunidades. Me reuni com mais de 50 movimentos sociais aí em Porto Alegre. não é, para conversar com as mulheres e saber o que elas estão realizando. E tem muita coisa legal acontecendo. É preciso que a gente até valorize e divulgue isso.
Ministra Malu Prado, a minha diretora aqui, já está me falando aqui que nós não vamos ter que correr, nós vamos ter que voar agora para poder fazer a nossa segunda rodada. Então já vou chamar Renato Ribeiro, Rádio Nacional.
Ministra, as eleições do ano que vem, quero saber, na verdade, como aumentar a participação feminina para as eleições do ano que vem. Apesar de serem maioria, a representatividade ainda é muito baixa na política.
Não há dúvida, Renato. E esses dias, quando mais uma vez a gente assistiu a agressão à ministra Marina Silva aqui na Câmara, no meu Instagram eu falei, não é, que nós não podemos eleger nenhum homem que ofenda as mulheres, que agridam as mulheres. Que o ano que vem nós temos que pôr muito mais mulheres, não é? Seja em que cargo for. Então esse é um processo político que nós temos falado, tratado, mobilizado as mulheres, que ainda, não é, se sentem inferiorizadas, que se sentem com medo, que se sentem de novo oprimidas pelos homens nessa relação de poder. Felizmente, não é, vários partidos, os partidos do campo democrático, têm isso, têm cotas, têm incentivo, e é isso que nós estamos fazendo também, mobilizando as mulheres negras de periferia, as mulheres indígenas, as mulheres empresárias, professoras, todas elas, para que o ano que vem participem mais e se coloquem à frente na campanha política, para que a gente tenha mais vozes e mais presenças das mulheres. Em 513 deputadas e deputados, nós temos 91 mulheres aqui em Brasília. É muito pouco, nós temos que mudar esse quadro em todos os espaços do Brasil. Essa vai ser a nossa luta daqui para frente.
Rapidinho, direto a Minas Gerais, Rádio Mariana, Matheus Edson.
Muito bem, ministra. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, né, já que tocou no assunto aí da política, de como motivar mais mulheres a se incluírem, né, em alguns setores, né, que praticamente aí são até muitas das vezes hostilizados por homens, como por exemplo, né, a questão do futebol, como fazer com que as pessoas acompanhem mais o futebol feminino, que tenham mais mulheres narradoras, como incentivar essas mulheres, né, a seguirem cada vez mais essas carreiras.
Bom, Matheus, isso também, né, onde eu vou, eu falo disso, né, e a gente tem muitas ONGs, muitas comunidades que já estão fazendo isso, né, a participação da mulher na política. Nós temos iniciativas em todo o Brasil para isso. Estou também falando com os times de futebol, já fui visitar alguns, vamos entrar, né, nesse processo de prevenção, de orientação, de mobilização, e teremos a Copa do Mundo feminina aqui no Brasil, e as mulheres estão dando show, não é? Então nós haveremos de fazer isso em toda a rede onde as mulheres estão participando, para que elas se motivem e se sintam cada vez mais capazes, que são, em participar desse processo político, das eleições, e de ocupar todos os espaços no nosso país.
É isso, Copa Feminina de Futebol ano que vem aqui no Brasil. Curitiba, Paraná, Portal Bem Paraná, Marta Feldens.
Ministra, já que falamos de política, o PT, o seu partido, acabou de passar por um processo de eleição aqui no Paraná, cheio de denúncias, cheio de impugnações. Como é que fica o PT para as eleições de 2026?
Bom, o Partido dos Trabalhadores, ele é um dos únicos partidos que tem esse processo, né, de mobilização, de eleições diretas, que avançou muito na participação das mulheres na política, não é? Então, isso faz parte, claro que ninguém quer isso, né? Ninguém quer que a disputa e a democracia aconteça, não é? Com debates, com reflexões. Nós teremos agora um encontro nacional aqui em Brasília nesse final de semana, e o que vale é isso, né? A gente ir aprimorando. E as mulheres têm sempre uma grande contribuição, porque nós queremos disputar a política para fazer a boa política. E a presença das mulheres, né, é sempre muito importante. Somos em 10 ministras, né, aqui hoje, e estamos honrando esse compromisso do presidente Lula, do nosso governo, indo para o Brasil afora, e também esse processo de discussão, de eleição nos partidos é fundamental. O que nós desejamos é que a gente tenha cada vez mais maturidade e consciência da nossa responsabilidade em estimular que as novas gerações venham para a política, né, de um jeito bom, de um jeito de cidadania, construindo a possibilidade de uma ação coletiva em defesa da melhoria de todas as condições de vida, né, do nosso país.
CBN Goiânia, Laila Alves. Tá fechado seu microfone, Laila? Tá fechado aí.
O número de feminicídio em Goiás cresceu, segundo os dados da SSP divulgados ontem. Como que o governo federal tem acompanhado essa situação aqui em Goiás?
Desculpa. Bom, Laila, na verdade, nós temos um fórum de gestoras de mulheres no país. Assim que eu cheguei no Ministério, nós reunimos todas as gestoras, né? Estamos estimulando cada vez mais a criação dos conselhos estaduais de política para as mulheres, exatamente por isso. Temos um observatório no Ministério, né? Queremos criar uma rede de observatório em todo o país. Estive com o presidente do IBGE, Márcio Postman. Nós temos que cada dia dar mais visibilidade a esses dados, agregar esses dados, essas informações, entender os motivos, entender como essas mulheres vivem, que histórico elas têm, né, no município, no estado. E aí nós estamos fazendo isso. E a conferência que vai acontecer agora também está servindo para isso. Os municípios estão reunindo as mulheres, cada estado vai fazer a sua conferência estadual para falar dessas realidades, para falar das especificidades de cada estado, né, onde as mulheres estão, como elas vivem, que tipo de situação elas estão vivendo e quais prioridades nós temos que abraçar. E o nosso ministério tem essa responsabilidade de acompanhar, de coordenar, de mobilizar, de incentivar que cada estado e município e também o governo federal tenhamos um plano nacional. Nós vamos sair das conferências todas, fizemos 1.400 conferências livres, onde as mulheres se reuniram para debater as suas realidades. E nós sairemos daqui, desta conferência, com as diretrizes para o plano nacional, onde concretamente teremos ali quais as prioridades que nós temos que cumprir, que fazer de políticas públicas que terão que ser implementadas e ampliadas. E aí, mais uma vez, o Legislativo tem que entrar em campo. Se os deputados, os vereadores não tiverem compromisso com a pauta das mulheres, nós vamos demorar mais tempo para executar aquilo que nós precisamos para proteger mais as mulheres, para dar acesso às mulheres às políticas públicas.
Estamos bem na reta final, mas dá tempo ainda. Difusora de Macapá, Jamile Moreira.
Ministra, além das conferências, né, as municipais, estaduais e as nacionais de política para as mulheres, o que o governo ele tem feito para garantir essa participação efetiva de mulheres na elaboração dessas políticas públicas?
Ah, muito importante, Jamile, sua pergunta. Nós temos no Ministério, nós temos três grandes secretarias nacionais e temos o apoio aos fóruns específicos. E eu já me reuni com o Fórum das Mulheres no Hip Hop, com o Fórum das Mulheres Quilombolas, com as catadoras de material reciclável, com as pescadoras artesanais e marisqueiras, com as quebradeiras de coco babaçu. Então, eu tenho me reunido com todos os fóruns que vêm do Brasil, né, e que nós apoiamos para que elas cheguem aqui, para que elas possam participar de atividades no executivo, no legislativo, e no sentido de ouvir mesmo, de entender a dinâmica da vida delas, que é muito diferente. As mulheres pescadoras artesanais me diziam: ministra, nós ficamos embaixo d'água todo o tempo, então nós temos que ter um outro tratamento para a nossa saúde. Então, cada grupo de mulheres tem a sua especificidade. Nós estamos fazendo isso, conversando, ouvindo, escutando, implementando. E aí eu já fui falar com o ministro Padilha sobre isso, por exemplo. Vou receber as parteiras, falamos das doulas, falamos de programas de saúde mental para as mulheres. Então, de acordo com cada grupo, cada segmento, cada realidade, nós vamos implementando, cobrando, olhando a legislação, olhando o orçamento, conversando com a sociedade civil, com os governadores, com os prefeitos, para que a gente possa avançar, né, cada dia em atividades muito concretas. E cada mulher que participe, que saia, não é, da sua casa, e participe na sua comunidade, isso é fundamental, no seu território. E as mulheres são capazes disso, as mulheres são solidárias, as mulheres não têm uma preocupação só com a vida delas, elas se preocupam com a vida, com as vizinhas, com o seu território. Então, nós estamos estimulando muito. Estive conversando com as costureiras, por exemplo, que denunciaram uma situação de absoluta opressão a elas. Então, nós estamos já também tomando providências em relação a cada situação apresentada. Nós vamos buscando as respostas, mas que tem que ser construída coletivamente. Quanto mais consciência, mais participação, mais pressão, né, o Brasil vai fazendo as suas escolhas. E nós sabemos que tem aí uma disputa de quem acha que é normal morrer, que é normal sofrer, que é normal ter desigualdade. E um outro campo que luta todos os dias contra essa situação.
Vamos correr para Fortaleza, Rádio Verdinha, Elisiane Correia. Tá fechado seu microfone, Elisiane. Tá fechado.
Pronto, ministra, muito bom dia mais uma vez. Com a volta às aulas, reaparece aí um desafio que é recorrente para muitas mães brasileiras, que é a falta de vagas em creches públicas, né? Sem esse apoio, muitas mulheres não têm como trabalhar, não têm como se dedicar aos estudos. Isso acaba também aprofundando essa desigualdade de gênero. Como é que o Ministério acompanha essa demanda? Existe uma articulação real com os municípios para ampliar essa oferta, para que o fato da mulher ser mãe não seja aí um obstáculo à autonomia econômica das mulheres? Como é que está esse processo?
Bom, essa demanda ela é recorrente, todos os conselhos tutelares apontam essa demanda de creche, não é, como fundamental para as mulheres. E agora o PAC Seleções já definiu que vai implantar, construir mais 200 creches. E tem aí uma articulação com os estados e municípios para que os recursos sejam prioritariamente colocados na primeira infância. Não é? O Partido dos Trabalhadores também tem discutido muito isso com os prefeitos, com os mandatos, para aumentar os recursos para atender as crianças. A Política Nacional de Cuidados também prevê isso como prioridade, é fundamental. E não só as creches, mas espaços, por exemplo, nas escolas à noite, que tenha cuidotecas, que tenha ludotecas, para que as mulheres possam estudar e deixar seus filhos sabendo que eles estão atendidos e protegidos. Essa é uma meta que o Brasil tem que assumir para universalizar o atendimento de 0 a 3 e depois a própria educação infantil para todas as crianças brasileiras. É disso que as mulheres precisam.
Última rádio da nossa segunda rodada, rapidinho, porque já estouramos o tempo. Rádio CDN Santa Maria, Vitor Zúculo.
Ministra, uma das pautas recorrentes justamente do Ministério das Mulheres é o fortalecimento da autonomia econômica por parte da mulher. Quais medidas estão sendo adotadas para promover o empreendedorismo e também a inserção cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho?
Bem, são várias iniciativas. Nós temos aí um programa Acredita, que é um programa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, que tem incluído, né, já mais de 1 milhão de mulheres em várias parcerias com o setor público, com o Sistema S. Nós temos a Economia Solidária, que roda o Brasil, chamando as mulheres rurais. Nós temos o Ministério do Desenvolvimento Agrário e também o MDS, que junto com as mulheres rurais, não é, tem ampliado a produção de alimentos. Então, as mulheres produzem o alimento, o PAA, a volta do PAA. Essa é a questão. Nós ficamos aí num período de crise, no período do governo anterior, no período de desfinanciamento, os programas acabaram, foram extintos, os ministérios foram extintos, não é? E também os programas. Então, agora, a partir de 2023, eles voltaram. E aí, voltou a participação das mulheres, inclusive na construção civil, né, em inúmeras iniciativas de participação em projetos de empreendedorismo, de inclusão produtiva. Nós podíamos aqui listar muitos, mas os vários ministérios estão dialogando, estão implementando ações, né, que já envolvem mais de 5 milhões só em alguns projetos nesse processo. Por exemplo, as lavanderias que nós inauguramos uma agora, quando as mulheres podem trabalhar usando inclusive a própria lavanderia. Quando ela usa a lavanderia, ela tem o seu tempo mais livre e ali tem um processo também de organização, de planejamento, de inclusão produtiva para aquele território. Então, são muitas as iniciativas. E nós vamos ampliar isso, já prevendo o orçamento do ano que vem, né, novos aportes de recursos para a participação das mulheres, também iniciativas de inclusão produtiva, de empreendedorismo, junto com a economia solidária e tantas outras iniciativas.
Ministra, para a gente não deixar esse assunto de fora, a senhora falou aqui de várias conferências regionais que estão sendo realizadas e serão realizadas, e no dia 29 de setembro, em Brasília, a gente vai ter a 5ª Conferência Nacional das Mulheres. Quero saber se é a partir daí que vai sair aí o Pacto Nacional. Um minutinho para a senhora falar rapidamente sobre essa conferência.
Sim, como diz uma conselheira nacional, no dia 29 de setembro, né, 3.500 mulheres vão encantar a Esplanada. Nós teremos aqui essa representação do Brasil inteiro e nós queremos já, no dia 29 de setembro, anunciar esse avanço, né, dos estados aderindo ao pacto. Isso é o mínimo, não é, que cada estado pode fazer quando ele tem compromisso com a vida das mulheres. Então, não há dúvida que dessa conferência sairão diretrizes e prioridades para o grande Plano Nacional de Política para as Mulheres e o envolvimento cada vez maior dos estados e municípios nisso. Então, nós esperamos que a conferência, de fato, explicite, né, qualifique a realidade das mulheres no Brasil, trazendo as prioridades e as propostas dos municípios e dos estados. Faremos uma 5ª grande conferência nacional e lembrando que há 10 anos não se faz mais conferências, não é? Porque quando um governo não é parceiro, né? Quando o governo não é democrático, ele não quer fazer conferência, ele não quer ouvir a realidade, as mulheres, a população. O governo do presidente Lula, ao contrário, ele quer, ele cobra, ele espera a participação de toda a população, das mulheres, né? E esse ano nós teremos a Marcha das Mulheres Negras, a Marcha das Mulheres Indígenas, teremos as conferências, e eu não tenho dúvida que é isso que movimenta e faz o Brasil progredir e alcançar, cumprir a nossa Constituição de 88.
Ministra, infelizmente acabou o Bom Dia Ministro, mas eu queria dar um tempinho para a senhora, um minutinho para a senhora fazer as suas considerações finais, e dessa nossa conversa aqui, o que fica para mim é que nós mulheres somos muito mais do que a violência que a gente sofre, né? Eu acho que isso é um recado importante que a gente pode tirar da nossa conversa de hoje aqui. Queria agradecer muito a sua presença aqui hoje.
Muito obrigada, Karine. É isso mesmo, e eu tenho dito isso para as mulheres, né? Nós vamos enfrentar a violência sim, né? Nós temos isso como meta, nós temos que erradicar a violência da vida das mulheres, né? Com a legislação, com todas as providências que são necessárias. Mas nós temos que principalmente colocar as mulheres no lugar onde elas querem estar e respeitar todas as diversidades, sem nenhum tipo de fobia, de homofobia, de transfobia, respeitando as diversidades, né? Nós não podemos permitir que as mulheres trans se sintam tão aviltadas, também se sintam, morrem, não é? E nós não falamos aqui disso hoje, mas isso é fundamental, todas as mulheres. Prioridade para as políticas com as mulheres negras também, né? Para revelar esse potencial que todas as mulheres brasileiras têm, de serem protagonistas da sua vida, da sua história, né? As mulheres são guerreiras, as mulheres participam, as mulheres são solidárias, as mulheres são capazes de mover o mundo e mover os seus territórios. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, fazer uma convocação, que as mulheres venham, né, para os espaços possíveis, que elas cobrem de todos os lugares a sua presença, a sua participação, a atenção à vida delas. E vocês que hoje participaram deste programa também. É muito importante que cada rádio, né, o meu sonho era ser radialista, sabia?
Que legal.
Porque eu acho incrível, né, a capacidade e a potência que uma rádio tem quando ela chega nas pessoas falando diretamente com as pessoas, que vocês nos ajudem nesse processo, né? De todos os dias falarem da capacidade, da possibilidade que a mulher tem da construção de um país que nós todos sonhamos. O que nós queremos é paz, O que nós queremos é ser felizes, não é? De acordo com a nossa vida, com os nossos sonhos, com as nossas possibilidades todas.
Muito obrigada. Ministra Márcia Lopes, a gente que agradece a gentileza da entrevista. Já fica aqui o convite para outras oportunidades, para a senhora vir conversar aqui com a gente. Quero agradecer também todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministra de hoje. Espero sempre revê-los aqui em próximas oportunidades. Você pode resgatar o conteúdo dessa entrevista da ministra Márcia Lopes no nosso YouTube, que é o @canalgov. Os trabalhos técnicos, quem assina pela Rádio Gov é ele, Reinaldo dos Santos. Eu espero todo mundo, então, na semana que vem. Boa resto de semana e a gente se vê. Tchau!